shit!
Dormir cae abrumado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Um crossover é uma forma de você colocar dois ou mais personagens de cenários diferentes em um universo distinto ou no universo de um dos personagens para criar uma única história. Eles são muito famosos para gerar interações entre franquias ou simplesmente para divulgar uma interação entre os criadores. Eu sou o Joreg, e uma das revistinhas que eu tenho que eu mais prezo é Braddock e Homem-Aranha. Comigo está o meu amigo Thiago, do Dodecaedro Quinado.
Eu sou o Thiago Ereibe, da Rocha P, e invento crossovers na minha cabeça durante o banho.
E na ausência do nosso querido colega Glênio, conosco está o nosso convidado honorário, o Mark.
E aí, galera, cara, essa coisa de crossover é muito complicado. A maior parte dos quadrinhos que eu comprei na minha vida de crossover foram parar em sebo depois, cara.
Cara, eu não disse que o quadrinho era bom, cara. Você disse que eu gosto dele.
Cara, eu tive uma vez um quadrinho que era crossover Super-Homem versus Alien, que eu acho que tá entre as três piores coisas que meus olhos já viram na vida, cara.
Cara, eu tenho um do Darth Vader contra o Alien.
Ah, eu já vi, eu sei qual
é. É horrível, cara.
Uhum.
Eu tinha o Amálgama, que era Marvel misturado com DC, e foi uma das piores coisas que eu já vi na vida.
Eu tinha o Amálgama. Eu tinha o Amálgama. Porque na época eles lançaram, era uma revista de crossover, e depois teve esse spin-off,
isso,
que é quando os universos se misturaram e você tinha um Batman, um Wolverine.
Isso, cara, uma coisa muito bizarra.
Cara, sabe, nada faz sentido nenhum, cara.
E é claro que foi baseado nisso que a gente resolveu fazer esse episódio.
Sim.
Que você já tem um notando, né, que não vai ser nada normal e nem deve ficar bom o que a gente vai falar aqui.
Mas bora lá, né?
É, crossover é bom? Não,
não.
Mas é engraçado.
Exatamente.
Bom, e para situar você ouvinte, a ideia é a seguinte. Cada um de nós escolheu 8 produções aleatórias e a gente vai ter que fazer um crossover. Como que funciona? A proposta que o Thiago fez pra gente foi a seguinte. A gente vai escolher números aleatórios, então, por exemplo, eu escolho o número 3 pro Mark e o número 5 do Thiago. E a gente vai ter que pegar essas duas produções que eles escolheram e dar um jeito de fazer alguma coisa coerente. Eu não sei o que vai sair dessas escolhas, mas pelo menos a gente vai dar risada e esperamos que você também.
Exato. E coisas muito importantes, as produções elas podem ser cinema, TV, games, não importa. E elas vão ter que funcionar juntas e tem que ter um começo, meio e fim. Como é que aconteceu o crossover, como é que vai ser o desenrolar e como é que termina.
Isso vai ser bem interessante.
Exato.
Posso dar uma ideia?
Pode.
E se a pessoa que vai rolar, né, diz, vai ser o número X e o número Y, pode escolher qual é a mídia.
Boa, boa. Não, boa,
a mídia
lá.
Que vai sair o episódio, o crossover?
Tipo, quadrinho com Batman versus Alien.
Nossa,
isso.
Cara, vai dar umas coisas muito
doidas. O game do tal e tal.
Exato.
Uhum. Beleza, gostei.
Cara,
gostei.
Eu gostei.
Vamos lá.
Porque senão a gente vai acabar fazendo filme. É muito fácil
não,
transportar
filme é fácil,
pra filme,
filme
né?
É sim.
Maravilha.
Então, beleza. Então, já que o Mark deu a sugestão, pode chamar e, gritar, e cantar os dois primeiros números aí, Mark.
Os dois primeiros números. Então vai lá. Joreg 5, Thiago 2.
Okay.
E a mídia vai ser série. Uma série com isso, cara.
Legal, nossa. Legal. Série de TV.
Série de TV investigativa.
Super Mario Bros.
Oh.
Muito bom. O problema é que o meu é Pokémon. Baseado naquele antigo filme do Super Mario que ninguém fala dele.
Ai, não.
A gente pode pensar em algo similar. Tipo, o Mario entra em algum cano e ele sai em, sei lá, em uma cidade do mundo do Pokémon. E lá ele encontra o detetive Pikachu.
Okay.
E eles juntos têm que achar uma maneira de fazer o Mario voltar. E eles descobrem que quem tá tendo. Que isso tudo é um plano do Bowser pra usar Pokémons pra capturar a Peach.
Cara, e o Bowser podia ser um desses Pokémon épico, tipo Mew ou coisa parecida, um lendário, tipo, ele é um Pokémon e Copa Tropa, Toad, coisa e tal, cara, tudo pode ser Pokémon também, não?
Caraca, e olha esse plot twist, que daí pode ser encontrado só lá no final. É que, na verdade, o Copa e os seus asseclas ali, que é só um deles que é filho dele, isso é muito importante saber aí, quem não conhece
a história.
É, exatamente.
O lore.
O lore de Super Mario Bros. É, o fato é que, né, são só os asseclas do Bowser. E todos eles, na verdade, são Pokémons, saíram do mundo de Pokémon, de alguma forma caíram no mundo do Super Mario Bros. E a Peach é uma peça crucial para que eles consigam voltar para casa.
Cara, até, na verdade, exatamente, tipo, eles podiam estar tentando voltar, por isso que eles querem tanto a Peach. Exatamente. Tipo, sei lá, na coroa da Peach tem alguma pedra que abre
um portal.
Um portal ou alguma coisa assim.
É.
É, no Mario tinha as chaves que abriam os encanamentos que ia pra algum.
Sim!
Pra outras pontes na fase, outras fases, né, no mapa. A Peach tem, se você olhar assim, meio de lado, assim, com o olho meio fechado no escuro, cara, a visão coroa periférica. Da Peach parece. É, com a visão periférica, meio correndo.
Meio correndo.
A coroa dela parece um monte de chave uma do lado da outra.
Olha só, hein?
Então, eu achei que ele ia falar uma chave, mas ele foi muito mais longe do que eu esperava.
Cara, não, e assim, o fato do Super Mario Bros. Cair no mundo de Pokémon, sei lá, ele foi caiu em Kanto, vamos dizer.
Uhum.
É porque ele, sem querer, ele descobriu a passagem que o Bowser tá tentando encontrar faz muito tempo.
Mas daí isso a gente tornaria a gente faria um retcon de Mario, né, cara? Porque
sim.
O Bowser nunca foi mal, cara. Ele só queria voltar pra casa.
Exato. Na verdade, sim, né? Dizer que ele é bom, ele rapta pessoas, né, cara? Então.
Cara, mas é que assim, é aquela coisa, pensa. Você e todos os teus amigos caem num mundo estranho e a única forma de vocês voltarem é raptando uma princesa e pegando a coroa dela. Cara, vocês não vão fazer mal pra princesa, só querem a coroa, cara.
É, mas não quer dizer que a gente também é bonzinho, né?
Mas, cara, a gente não tá fazendo mal, cara.
Não, ou ele deu um jeito de entrar no mundo do Pokémon pra controlar os Pokémons e dominar aquele mundo, porque ele cansou de apanhar do mundo do Mario ali, né? Vou tentar em outro lugar, porque aqui toda vez que eu construo um castelo, vem um idiota e aperta esse botão que eu deixo pronto que explode o castelo.
Sim.
Né?
É, mas não sei, cara. Eu gostei do plot twist deles serem pokémons, cara.
É, serem pokémons é diferente.
É porque é um negócio que ninguém tá esperando. Daí fica a investigação aí durante sei lá quantos episódios. E o Pikachu já, não, ele que é mal, né? O Mario pode ficar falando, não, ele é maldoso mesmo, ele rapta a princesa, então ele deve estar por trás disso e tal. Pra no fim você descobriu que ele só queria voltar pra casa.
Sabe como eles podiam descobrir que eles eram pokémons?
Mano.
Em algum momento eles se aliam a um Ditto, e o Ditto olha pro Bowser e o Ditto vira o Bowser. Porque o Ditto só pode se transformar em Pokémon, cara.
Ele não vira nada que não é Pokémon?
Tem certeza? Não.
Sim, o Ditto do Detetive Pikachu é um Ditto modificado, por isso que ele pode.
Ah,
mas o Ditto,
eu já pensei numa outra alternativa, cara.
A Pokédex identifica ele?
Não, o Mario joga uma Pokébola pra tentar, sei lá, pegar algum Pokémon que tava aliado ao Bowser. Ele erra, bate no Bowser e o Bowser entra na bolinha.
Olá. Ou ele,
cara...
ou ele tá quase morrendo, sabe aquela tipo, Bowser bateu nele, finalmente eu vou vencer e coisa e tal. E daí ele pega no cinto, ele vai tentar pegar uma Pokébola, ela escorrega, vai andando em direção ao Bowser.
Bate no pezinho.
E dá uma encostadinha no pezinho.
E captura o Bowser.
E dá pra fazer aquelas cenas bem épicas, assim, música clássica, sabe? Uh-huh. Com uns violinos. Tan, 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 e pronto, velho.
Eu comprei já. Eu comprei. Netflix.
Eu gostei.
Netflix. Ouça.
Netflix contrata a gente. A gente vai falir vocês, mas contrata a gente, vai ser divertido.
Se isso acontecer, eu quero meu 3%, hein?
Exatamente.
Você não precisa muito, 3% do que a Nintendo ganhar tá bom.
Tá ótimo.
Bom, então vamos continuar. Você quer ir primeiro, Thiago, ou vou eu primeiro?
Não, eu posso ir primeiro. Eu vou rolar duas vezes meu dado de 8 aqui. Então, o 7 para o Joreg.
Ok.
E 4 para o Mark. E a mídia, cara, vai ser... Agora vai ser games, né? Já que a gente teve que fazer essa troca.
O hoje... meu é o único que veio de game, cara.
O meu veio de game.
Os dois vieram de game?
É o único de game que eu tenho aqui, cara.
Ah, então não pode ser game, né? Vamos fazer assim, na próxima a gente escolhe a mídia depois de saber quais que são
depois de
as
saber.
Opções,
boa.
Ok?
Beleza.
Boa. Então vamos pra cinema. Vamos pra cinema.
Cinema?
Uhum. Vamos fazer
o meu
um live action.
É Skyrim.
É o quê?
Skyrim.
Ok.
Ok, então isso vai dar errado.
Porque assim, já gostei.
Eu também escolhi Mario. Só que eu escolhi Mario Kart.
Okay. Pensa assim, okay. Pensa assim. Tá bom. Imagina, tá bom. Cara, mas como que ainda... Tem que ser um crossover, né? Não pode ser só uma junção.
Não, não. Tem que ter um motivo de como é que aconteceu, né? Como é que eles entram
que o Mario...
no mundo do outro.
Como que o Mario vai desafiar o Dovahkiin num filme, cara? Pra uma corrida de kart.
Bom, primeiro precisa de mod, né? Porque o Skyrim só vive de mod, né? Então...
Não, verdade. Mas aí, então é fácil, né, cara? Certeza alguém. Cara, se eu procurar aqui, eu acho um mod Skyrim Mario Kart.
Deixa eu abrir aqui o Vortex.
Não, mas aí tem que ter um motivo, é isso que eu tô falando, cara. Então,
um motivo, razão.
Eu
razão.
Penso em algo assim, cara. Começa um negócio meio... Sabe o Wreck-It Ralph lá, né? Vai começar a corridinha no mundo do Mario e tal. É a Rainbow Road, que é a mais fumada deles. Digamos que tem um portal na Rainbow Road, cara, e o Mario...
Não, cara, eu acho que o filme tem que ser uma liga inteira, cara.
Tem que ser uma
Porque
liga inteira?
Porque o filme não pode... Claro, cara, o filme não pode ser só uma corrida. Tipo, tem que ter tudo
o
post-twist
da corrida. Não, eu tô dizendo como é que acontece o choque entre mundos aí, né?
Ah, entendi.
Entendeu? Então foi na Rainbow Road, o Mario acaba caindo, abrindo um portal, o portal cai lá em Skyrim, esqueci o nome do mundo lá, perdão aí, pessoal, isso que eu sou fã,
cara,
da franquia.
Nossa, peraí.
Muito tempo que eu...
Tamriel?
Isso.
Eu acho que é isso.
Isso. Cara, imagina assim, o Mario cai, aí ele desmaia, aí de repente ele abre o olho e falam pra ele, "So, you're finally awake!"
Isso é um mod, cara.
Eu só queria abrir um adendo, que existe um mod de Skyrim chamado Skyrim Karts.
Olha só.
E sim, eu fui pesquisar isso.
Ok.
Cara, porque tá totalmente conectado no lore.
O que eu acho que vai acontecer, cara, na verdade, é assim. Vai abrir o portal, o Mario vai cair lá, com o kart dele, vai quebrar o kart, obviamente, e tal. Só que o problema é que o portal vai ficar aberto. E o que vai acontecer? O dragão, que eu esqueci também o nome do dragão mal, desculpa, não é o Partunax. O Partunax é o bonzinho, certo?
Eu ia dizer Havel's Garl, mas esse é do Final Fantasy.
Eu não lembro agora. Gente, faz muito tempo que eu joguei Skyrim.
Faz muito
aí.
Tempo que eu parei de jogar Skyrim.
Meu Deus, Skyrim. Como é que é o nome do dragão que eu demorei anos pra matar?
Cara, procura no Google aí, a gente já fala. Mas esse dragão aí, ele vai entrar pelo portal e vai cair lá no mundo do Mario, cara. E vai fazer o escambau lá. Aí o Mario vai ter que pedir ajuda pro Dovahkiin, que não tem nome, né? Ele é o Dovahkiin, afinal.
Não,
que somos todos nós.
Alduin.
Alduin, obrigado.
Obrigado, isso aí. E daí o Alduin vai falar, cara, a gente tem que destruir o Alduin porque ele é a essência do mal e não sei o quê. Daí eles voltam pro mundo do Mario Kart e eles começam a correr atrás do dragão, que o dragão tá em fuga destruindo tudo. Correndo de kart, óbvio, né?
Então, o dragão vai estar no mundo do Mario Kart.
Isso.
E eles vão ter que correr de kart atrás do dragão. É tipo um rally, assim.
Cara, é tipo um Mad Max. Pensa um
cara,
Mad Max.
Cara, eu gostei da ideia de ser tipo um Mad Max, cara. Porque, tipo, faz todo sentido dentro de um filme isso.
E daí... Porque
a gente tem um começo, a gente tem eles indo atrás. Uhum. Aí, em algum momento, a gente pode ter, tipo, o Bowser tentando ajudar o Alduin.
Isso,
entende?
Cara.
Atrapalhar eles.
É isso. Ou, de repente,
superar isso.
E mais pra frente, talvez, o Bowser pensando assim, cara, não tem como fazer acordo com o Alduin. Dessa vez, eu vou me aliar a você, Mario. E o Bowser isso vai ajudar também. Mas isso mais
até
pra frente.
Até porque o Bowser fala dracônico, né, cara? Porque ele é um dragão.
Ele é um dragão, é verdade.
É o mínimo que se espera, né? Então, cara... E pensa, tipo, eles correndo lá e mandando fuso rodar pra tentar derrubar o dragão, cara. Nossa,
cara,
senhora.
Olha, cara, assim, eu acho que assim... Todo mundo é pessoa normal, todo normal não, né? Mas todo mundo é um personagem de Mario, né? Uhum. E daí, no final, plot twist, a gente descobre que o Luigi é um Dragonborn.
Nossa, yes, eu gostei, cara. Eu gostei, cara.
No
o
final,
Luigi,
ele, tá
ele
de
solta
kart,
um fuso
sai
rodar.
Sai voando, cara. E faz um fuso rodar e consegue mandar,
legal,
o Alduin de volta pra casa.
Cara,
eu gostei, cara.
Maravilhoso,
eu gostei.
Cara.
Eu
maravilhoso.
Comprei essa aí, cara. Eu comprei. Luigi merece mais visibilidade.
Isso. Exato. Aí. E principalmente eu, cara, que sempre fui player 2, eu gosto muito do Luigi. Então,
eu também!
Então tá aí.
Eu não posso
tá
falar aí. Nada, eu sou o irmão mais velho desse
cara,
mundo.
No final... E sobe a música do Skyrim daí, né, cara?
Sim.
Nossa senhora, é. É isso, galera. Parabéns.
Perfeito, cara.
Parabéns.
Fechou.
A todos.
Tá maravilhoso. Bom, então agora sou eu que vou fazer. A gente teve uma série e um filme, isso?
Isso.
Então eu acho que o próximo eu vou arriscar e dizer que tem que ser uma história em quadrinhos em duas edições.
Ó.
Certo?
Ok.
Eu vou jogar dois dados de 8, um preto pro Mark e um azul pro Thiago. O preto do Mark deu 2 e o azul deu 6.
Ah, ok, ok. O meu, por acaso, tem ligação com a HQ.
O que é o seu?
É o Homem-Aranha, mas é o Homem-Aranha do Tobey Maguire.
Opa!
É de filme, então tá conectado com o meu... Que é Indiana Jones, cara.
Como que a gente vai fazer isso no HQ?
Aí vai ser difícil, cara.
Cara, você escolheu, Jareg, você tem que começar o plot, cara.
Tá, peraí. Como a HQ é só a ideia, a gente pode começar... Putz, cara. E se o Indiana Jones, tá bom, ele estivesse procurando alguma coisa, ele estivesse em um templo, e nesse templo ele encontrasse uma tecnologia alienígena que leva ele para dentro de objetos eletrônicos. E ele fosse transportado pros filmes do Tobey Maguire.
Cara, e se a coisa alienígena que ele encontra, na verdade, é o Venom? E aí ele se transforma no Venom.
Cara, o
e
Indiana
vai
Jones...
atrás do Homem-Aranha, porque afinal o Venom, né, é inimigo do Homem-Aranha. Isso seria uma continuação do X-Men 3, entendeu? Do X-Men, do Homem-Aranha 3.
Cara, seria legal.
Tem uma coisa que não precisa mudar muito, é que os dois existem no mesmo universo, né?
Exato, é isso que eu tô pensando.
Indiana Jones é um humano, Tobey Maguire é um humano, Nova York, Indiana Jones não é Nova York, mas... né?
Mas pode ir, afinal ele
mas
voa
ele pode
tudo
Nova
quanto
York,
é lugar do mundo, né?
Foi pra tudo quanto é lugar.
Exato. Eu acho que é isso, cara. Daí ele pega o Venom, ele como o Venom vai atrás do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, que já não é mais emo, né? Já passou dessa fase aí.
Mas porque... ele é o Venom, ele não é qualquer outro simbionte, ele é o Venom.
Cara, essa é uma
tem
boa.
Tem que ser, cara. Tem que ser.
Eu penso assim, que ele teria que ser o Venom, porque ele tem que saber quem que é o Homem-Aranha, pra ele poder
na
ir
verdade,
atrás.
Na verdade, cara, ele tem que ter aquele ranço do Homem-Aranha. Né?
Isso, exatamente.
Quer dizer, o Indiana Jones vai ser vilão nessa história.
Então, no primeiro quadrinho.
No primeiro quadrinho.
No primeiro quadrinho. No final do primeiro quadrinho, eles conseguem libertar o Indiana... E daí o Venom, sei lá, pega outra pessoa e daí o Indiana e o Homem-Aranha no segundo quadrinho tem que ir atrás do Venom e parar ele.
Eu acho que tinha que ter aquela cena clássica em que a outra, na segunda HQ, em que o cara que tá de Venom, ele começa a, tipo, dar uns gritos na frente do Indiana Jones, tipo, e ele tira a arma e dá um tiro e não acontece nada. Porque é o
É,
Venom.
e daí ele faz uma piadinha, tipo, falando, pô, isso normalmente funciona, né?
Sim.
E eu tive uma ideia. Ó, o Indiana Jones tá indo atrás de algum artefato e coisa e tal, uma coisa diferente que. Uma tecnologia alienígena e coisa e tal. Ele encontra isso e ele chama a mídia. E o Ed Brock é o jornalista de plantão que vai lá ver o que que é. Quando ele chega lá, a parada faz um barulho tão estridente que separa o Venom do Ed Brock. E o Venom tem que grudar no Indiana Jones.
Ok. Acho válido também.
É um plot forte, assim.
Isso. E acontece daí toda a mesma coisa que a gente já tinha falado.
Isso.
Gostei, gostei. Então, o primeiro quadrinho nós temos pronto. O segundo quadrinho nós temos algumas ideias, né?
Porque
Segundo
o segundo
volume.
quadrinho, o Ed Brock pode aparecer de volta. Eu quero o meu Venom.
Sim.
É, ele pode
Passando
ver o
mal, né?
Venom e ir
Tipo, eu
atrás, cara.
preciso do Venom e tal. E ele consegue recuperar no final. Eu acho válido. E eu acho que em algum momento podia acontecer do Indiana Jones perder o chicote dele e o Homem-Aranha faz um chicote de teia
Nossa!
cara, ia ser muito legal um chicote de
Ia
teia.
ser épico.
Ia ser muito legal um chicote de teia.
Pô,
Eu gostei, eu comprei.
pena que a teia dura 2 horas, né?
Não,
Ah,
mas é o
mas ele pode
suficiente.
fazer de
Precisa de um
novo depois
chicote,
qualquer
cara.
coisa,
Não,
né?
eu fiquei imaginando, cara, é uma daquelas coisas que podia seguir pro resto da história do personagem Indiana Jones. Ele tinha um chicote mequetrefe lá de couro, agora ele tem um chicote de teia de aranha, cara.
Cara, podia ser uma cena mais ou menos assim. Em algum momento, o Homem-Aranha tenta disparar a teia, só que por alguma razão ela não gruda. Aí o Indiana Jones está sem o chicote e ele fala: "Me dá esse treco aí." E ele faz a teia e o Indy joga e a teia amarra, né? Porque é tipo chicote.
Sim,
E daí
tá.
eles conseguem passar.
Cara, pode ser, pode ser.
É muito idiota, mas é legal.
E em quadrinho, cara, essas coisas funcionam super bem.
Funcionam,
Quadrinho, isso
funcionam.
aí, cara,
Ainda mais quadrinho com Indiana Jones e Homem-Aranha, que os dois são muito galhofa, né? Os dois são muito
Sim,
pequenos.
sim.
Totalmente.
Cara, é puro suco do quadrinho isso. A gente só tem que achar uma forma de finalizar esse segundo quadrinho. O que acontece? Eles conseguem capturar o Ed Brock e daí, sei lá, eles capturam o Venom, na verdade, né?
Eu acho que
E o
que
Indiana
tal
leva para o
captura o
museu.
Venom,
Que
isso, e
tal
ele leva ele pro
plot?
museu, cara.
Que tal plot twist no meio da segunda revista?
Ok, tô ouvindo.
A parada que fez barulho lá, que separou o Brock do Venom, era uma coisa alienígena igual a do Venom que veio pra Terra milhares de anos atrás. E tava só procurando ali, ficou preso nos egípcios, numa pirâmide, uma parada assim. E quando separou o Venom do Brock, saiu um simbionte ali e grudou no Brock.
Tipo, segundo simbionte,
Um
isso?
segundo simbionte, é tipo um
Ok.
massacre, só que um milenar egípcio diferente, assim. Isso fica até plástico, né? Fica bonitão fazer um troço egípcio. E depois quando o Brock vem com esse outro simbionte, separa desse outro simbionte para pegar o Venom de volta, esse outro simbionte se gruda num arqui-inimigo genérico que o Homem-Aranha tá lutando. E você tem aí
Arqui-inimigo
um arqui-inimigo do Homem-Aranha, sei lá, um Croc lá, sei lá, uma coisa assim.
O Rino, sei
O
lá.
Rino, mais um Venom psicodélico egípcio.
E daí eles têm que enfrentar.
E daí, seta o pau. Venom, Homem-Aranha e Indiana Jones contra um vilão em comum.
Ah, o Venom se aliando com eles,
O Venom
ok.
se aliando com eles.
Pra resolver o problema todo.
Isso, porque o Venom decidiu que gostou de ficar na Terra, né? Ele não quer mais conquistar, dominar e coisa e tal. Ele só quer matar o Homem-Aranha e viver tranquilo na praia.
Ele só quer matar o
É,
Homem-Aranha e viver
a
tranquilo na
gente tem que
praia.
ignorar daí Carnificina e alguns outros simbiontes que apareceram na história
Na
aí,
história, é.
né?
Não, mas a
Mas tudo
história é
bem.
nossa, cara. A gente ignora o que a gente
É.
quiser. Ótimo, ótimo. Então, E é isso, então daí a briga dos três pra se desfazer desse outro simbionte, que provavelmente é muito mais poderoso, aquela coisa toda, né?
Uhum.
Que
blá,
é
blá, blá.
Ancião e tal.
Ancião, exato.
E no final eles conseguem mandar de volta pro espaço, sei lá. Que o Indiana Jones conhece alguém da NASA, sei lá.
Mas a gente sabe que ele conhece alguém da NASA, cara.
Claro que ele conhece.
Cara, ele deve conhecer todo mundo que é importante no mundo, né? Porque toda vez que acontece qualquer problema,
alguém
tá
vai
no
buscar
meio,
o Indiana Jones, né?
Maravilha. Então é isso. Fechamos dois volumes.
Fechou. Olá, olá.
Maravilha.
Deu boa ainda, cara. Então vamos lá pro segundo round de crossovers. Thiago, canta aí.
Eu não vou cantar porque eu canto muito mal, mas vamos ver. Então é o número 2 para o Joreg.
Boa.
E número 2 para o Mark também, mas Mark, acho que já foi o número 2.
O Indiana Jones era o 2.
É, então rolei de volta, 5.
Tá. Qual é a mídia? A gente vai decidir
eu quero
mídia.
Isso, me digam o que é, daí eu vou pensar na mídia.
O meu é fácil. Batman.
Quem?
O Batman. Quem?
Ah, o Batman.
Cara, eu vi Photon Man. Eu fiquei com um cheat do Age of Empires.
Não, né?
Ok, o
Batman. Meu é Supernatural.
Nossa.
Cara, eu acho que não é nem difícil, cara.
Não, esse é
cara,
fácil.
Cara, legal, legal. E eu escolho um videogame dessa vez.
Cara, não é difícil. Não é difícil. Porque, tipo, a gente pode ter, de alguma forma... Pensa que é um jogo que... O jogo tem que ser um crossover, certo?
Sim.
Tá. Então a
tipo
ideia
Alien
vai ser
Alien versus Predador, cara. Aí vai ser...
Não. Mas vai ser uma coisa mais simples. Tipo, a gente tem o Bruce Wayne, porque ele é do mundo real, mas em teoria. Né? Só que ele é de uma versão alternativa.
Ok.
Só que daí ele vai estar no meio que... No nosso... A gente leva o Dean e o Sam pro mundo que é o mundo dele... Né, o mundo
ADC.
Real dele, isso,
okay.
E lá eles chegam em Gotham pra resolver problemas, e vai ser um jogo estilo Arkham City, em que eles ficam caçando monstros, e você pode alternar entre Batman ou Jean e Sam.
Ok, tipo como se fosse o novo jogo do Guardiões da Galáxia, sim? Você,
isso.
Você centraliza no Batman, mas você pode mandar o Dean e o Sam fazer outras coisas? Ou você realmente troca de protagonista, igual o
não,
GTA
eu pensei
V?
Em não, eu pensei em trocar de protagonista.
Ok, ok.
Tipo, cara, você poder jogar com os dois ali.
E se a gente fizer, ó, assim, existe uma criatura bizarra no mundo do Batman, que é o morcego humano.
Sim.
Okay. Uhum. E se o Jim e o... Eu esqueci o nome do outro.
O Sam.
Sam. O Jim e o Sam, eles descobrem que tem esse demônio. Não é um demônio, mas né, é um morcego humano gigante. Naquela cidade de Gotham que eles ouviram falar e vão até lá. E eles chegam lá e encontram, vão tentar né, pegar esse cara e tudo mais. E eles se deparam com o Batman. E eles começam a brigar e não sei o quê.
É, porque tem que ter a briga, né? No começo...
Tem que ter a briga.
No começo sempre tem que ter a briga.
Você tem que descobrir quem é o alfa ali, né?
Isso, isso.
E vai
ser
o Batman.
Inclusive, cara, já que a gente tá falando que vai ser um jogo de mundo aberto e tal, cara, podia começar assim que os caras acham que o Batman de repente tem algo a ver com esse morcego humano, porque afinal ele é um homem-morcego, não é?
Né?
E daí tem uma perseguição nas ruas de Gotham. O Sam e o Dean com o Impala deles e o Batman fugindo de Batmóvel e você tem que pegar o Batmóvel. Enquanto isso, polícia
cara,
vindo atrás e tal, cara.
Cara, eu gostei. Eu gostei.
Não, e assim, no Supernatural tem um episódio, acho que é na quinta ou quarta temporada, que eles vão numa plantação de maçãs ou coisa parecida e que tem um espantalho, demônio, não sei das quantas. Cara, eles podem ir atrás do espantalho
do
também.
Espantalho,
cara,
exatamente,
olha,
porque não precisa ter
pensar,
um vilão
cara.
Só, cara.
Exato. Mas aí que tá, por isso que eu falei um jogo estilo Arkham City, Arkham Knight. Porque, cara, se você parar pra ver Gotham, cara, Gotham é tipo a mina de ouro dos caçadores do Supernatural.
É.
Porque tem de tudo lá, cara.
Sim,
tem
sim.
Literalmente um homem em lodo, tem o Poço de Lázaro, o que que não tem lá, cara?
Cara, e assim, sinceramente...
A Poison Ivy, o...
Sim!
Não, e cara, entra já no mundo da DC, tem que ter uma ponta do Constantine. com eles.
Olá, olá.
Porque, cara, né? eu acho que pode ter uma missão com o Constantine. Cara.
Isso, alguma coisa assim, cara. Porque, meu, Supernatural e Constantine estão ali, cara.
Não, é
tão,
a mesma tão coisa, só que diferente, né?
Exatamente. Então tem que ter. Beleza. Mas vamos pensar no, tipo, no chefão. Quem que é o último treco do plot, assim? Quem que eles têm que ir,
cara,
atrás?
É um jogo do Arkham, tem que ser o Coringa. É clássico?
Mas é que o Coringa não é demônio ou coisa parecida, né, cara? Eu não ia chamar a atenção do...
Mas ele é louco o suficiente pra fazer um pacto com o demônio.
Sim, ele já fez. Cara. Ele, então, ele pode vender a alma dele pra um demônio de encruzilhada.
Ele não pode. Porque ele já
porque
vendeu
ele
a
alma
dele.
Ele não tem
alma,
né? É verdade.
Não, ele vendeu a alma, ele vendeu a alma por uma caixa de charutos.
Tá bom, sério?
Cara, e o plot pode começar com isso, velho.
Como que era o nome? Submundo do crime?
Cara, como assim? Eu não sabia disso.
Não, cara, e é maravilhoso saber disso, porque o que pode acontecer é o demônio que tem a alma dele, do Coringa, vai atrás do Coringa pra cobrar
a alma.
É, porque chegou o momento dele.
Nossa, sabe aquele primeiro episódio do Supernatural? Quando aparecem os cães do demônio? Os cães do inferno, que eles começam a proteger as pessoas que fizeram os pactos.
Sim.
Eles podem ter que proteger o Coringa, cara.
É, tá aí, cara. Tá aí, velho. O pacto é, sei lá, com o Crowley. Não sei. Então, veja, cara. Tá tudo aí. Tá tudo pronto, cara.
Então o Coringa... Porque assim, como ele vendeu a alma pro um demônio, coisa e tal, ele é um, né, um bicho sobrenatural e estranho. Então já começa com isso, ele realmente pode ser o vilão.
Não, mas aí que tá, eu acho que a gente pode pensar nele como vilão, mas daí o plot twist, porque a gente tá usando plot twist pra tudo, certo?
Ah, não, mas claro, é o importante hoje em dia, né?
Exato, o plot twist na verdade é que o Coringa precisa ser protegido, porque o demônio tá indo lá pegar a alma dele.
Sim, cara,
e se o demônio conseguir pegar a alma do Coringa... Coisas ruins vão acontecer.
Cara, ele vai ter o Coringa como um demônio, cara. Ninguém quer o Coringa sendo um demônio.
Isso, transforma ele num demônio, cara.
Você já não quer o Coringa. Imagina o Coringa com mais alguma coisa.
Exato, exato. Então, tipo, Coringa é o elefante na sala, né, cara? Na verdade, é o bode na sala, né? Que é aquela velha história, que depois que você se livra do bode, tá tudo bem. Enquanto você não tem um bode... Você acha que tá tudo ruim. Então.
Exato.
É isso, cara. O Coringa demônio é o bode na sala.
Perfeito. Então, a história ficou: o Dean e o Sam vão pra Gotham pra procurar esse homem morcego e descobrem vários outros criaturas monstruosas. O Mr. Freeze também não é uma coisa normal. O cara de barro, o monstro do pântano.
Cara, ninguém é normal naquele lugar.
E daí, por acaso, eles descobrem essa encruzilhada, porque é a coisa que eles procuram, né?
Perfeito, cara. Perfeito.
E daí ele fala o problema pro Batman, e o Batman fala, putz, antes um Coringa com alma do que um Coringa demônio.
Uma coisa que pode acontecer é quando esse demônio tá chegando em Gotham pra pegar a alma do Coringa, os vilões do Batman vão ficando um pouquinho mais poderosos.
Que eles vão ficando sobrenaturais também.
Sobrenaturais.
Eles vão ganhando. Cara, o demônio pode começar a fazer acordo com eles, aproveitar, né? Falar, ó.
Nossa, cara, isso é uma coisa difícil de se existir em jogo, mas você poderia fazer assim. Você coloca um tempo limite de jogo, e cada vez que o demônio tá chegando perto de um vilão, você tem que tentar salvar esse vilão do demônio.
Senão ele vai ficar pior ainda.
Senão ele fica pior ainda.
Caraca.
O demônio vai lá fazer
acho,
um pacto, né?
Eu curti
a mecânica.
Uh-huh.
Eu quero esse jogo.
Quero esse jogo, cara.
Tô abrindo a Steam aqui.
Warner, por favor.
Exato, Warner Games. Tá tudo na sua mão, cara. É só fazer.
Não dá nem trabalho.
Então vamos lá. Eu vou de novo jogar dois dados... E dessa vez eu escuto e daí decido, né, a mídia.
Isso.
Então pera lá. Vamos ver. Deu 5 pro Mark. Já foi?
Foi, era o Batman.
4 pro Mark.
Mario Kart também já foi.
Oh, caramba. 6.
6, beleza.
Beleza, e 6 pro Thiago.
6 já foi, era meu Homem-Aranha do Tobey Maguire, de novo.
E 8?
Bob Esponja.
O que que foi?
Isso não vai dar
não,
certo.
Pera, o que que foi o do Mark?
Akira.
Cara, perfeito.
Eu não consigo, desculpa.
Perfeito. O clone que a gente pode colocar...
Cara, tem que ser animação, velho.
Tem que ser animação. Cara. Tem que ser um anime, cara.
Cara, pensa o Bob Esponja desenhado como anime. Caraca, velho.
Cara, já tem isso, cara. Tem um episódio do Bob Esponja que ele vira anime, cara.
Meu Deus.
Nossa, que legal, cara.
Você achou? É muito legal o Bob Esponja de anime, cara.
Ok. É verdade, cara. É muito louco.
Então, cara, como é que vai fazer isso, cara?
Eu não sei nada de Akira, galera. Vocês vão ter que me ajudar aí.
Como que a gente começa Bob Esponja?
Bom, tem que ser dentro do mar, né?
Não, então, tem que ser dentro do mar, cara.
De alguma forma, algum dos personagens do Akira, o Kaneda, Tetsuo, qualquer coisa, caiu no mar e foi para as profundezas por algum motivo.
É que, na verdade, não precisa ser nenhum deles, né? A gente pode colocar... Talvez o governo tente se desfazer dos restos do Akira, jogando eles no mar.
Nossa, igual aquele filme do Transformers, que a ideia deles é jogar Os Decepticons. Na Mariana lá.
Isso. Que é uma ideia assim genial e completamente idiota ao mesmo tempo.
Que não faz sentido nenhum.
Sim, cara, porque é Transformers, mas aqui ele vai valer a pena.
Então eles vão jogar os restos do Akira no mar.
Isso. E vai cair bem em cima do abacaxi do Bob Esponja.
Ok.
Caraca.
E o que acontece com isso? Porque aí eu preciso de um pouco mais de contexto, gente. Eu não faço ideia do que é Akira.
Cara, o Akira é uma criança... É tipo Neo, assim, sabe? Tipo, um super poderoso desnecessário, assim. Tipo, ele é uma personificação da bomba atômica, dos poderes
psíquicos.
Psiônicos.
Ok.
Psiquiátricos.
Psiquiátricos. Preciso ligar pro meu até, né? Não, tô brincando. E daí, tipo, ele é uma força na natureza tão grande que ele acaba explodindo Tóquio. E é uma criança de, sei lá, 6 anos de idade.
É por aí.
E daí, tipo, essa criança morre, dessecam ela e coisa e tal, e daí eles continuam fazendo experimentos com crianças pra elas se tornarem super poderosas.
Isso, que se não me engano eles usavam uma parte do DNA do Akira pra fazer.
Isso. E daí tem um moleque que é motoqueiro, arruaceiro e coisa e tal, que entra em contato com um desses experimentos e acaba desenvolvendo esse poder, esse é o Tetsuo no caso. Esses poderes sobrenaturais, né? Sei lá, especiais. E começa a se tornar super poderoso, perde o controle, fica poderoso demais, ninguém consegue controlar. E daí ele vai atrás do tal do Akira pra tentar descobrir o que é a fonte desse poder. E daí acaba, todo mundo explode, volta no tempo. Padrão. Massa. Coisa japonesa, né?
Tá, então o que você tá me dizendo é que você joga os restos mortais do Akira em cima do abacaxi do Bob Esponja, ou a Bob Esponja pode pegar esses poderes do Akira.
Cara, eu acho que pode ser uma coisa mais simples. Eu acho que pode cair, tipo, na verdade, na pedra do Patrick e o Patrick seguir a role de Tetsuo, cara.
É...
E daí o Bob Esponja, como é que é o nome do outro cara? O Kaneda?
O Kaneda?
Isso.
É, o Bob Esponja é o Kaneda tentando salvar o amigo.
Sim, daí, cara, dá pra fazer literalmente um crossover que seja o mesmo filme, cara. Porque, tipo, dá pra ser o mesmo filme, porque, ó, a, como é que é o nome da Esquilo?
A
Sandy, acho que é Sandy.
A Sandy, assim, isso, a Sandy. A Sandy, ela entra de namoradinha do Kaneda. Certo? O Patrick de Tetsuo e perfeito, cara.
Tá, a gente precisa do Lula Molusco fazendo alguma coisa, cara.
O Lula Molusco é o Yamagata, que é o outro motoqueiro.
Isso.
O seu Serigueijo? É isso?
Isso.
É, é aquele militar que eu esqueci o nome.
Aquele militar o... chato, também esqueci o nome.
É, o militar. É, tem um militar que tenta controlar tudo. O Plankton é o cientista.
Eu ia dizer, ele tem que ser um daqueles cientistas malucos, cara.
Cara, cabe todo mundo, olha só.
Cara, cabe todo mundo, cara. Cabe todo mundo. Cara, o Gary... pior é que eu acho que fica bom, cara. O militar não tem nome, tá? O nome do militar é coronel.
Ah, é coronel. O Gary, ele pode ser a moto do Kaneda.
Caraca, eu fico imaginando o Gary,
cara, o pior que
se
é
transformando
porque...
em moto igual.
Não, mas é que tá. A moto, cara, do Kaneda é muito importante no, na, anima... no, na, na graphic, cara. Eu acho que é. Eu acho que pode ser, cara.
É aquela moto vermelha?
Sim,
é
aquela, sim.
Padrão? Tá.
Sim.
Tá, saquei. É a única coisa que eu sei daqui. Cara, tá aí. É isso.
Esse é
fácil. E aí você segue exatamente a mesma história.
Sim. Tipo, tem criancinha peixe pra ser as criancinhas com poder. Pronto.
Uhum.
Cara, é uma paródia. Já tá fazendo uma paródia do Akira com o Bob Esponja.
Perfeito. E vai ficar linda.
Por que não? Gostei.
Cara, eu diria que as pessoas prefeririam ver a paródia do Bob Esponja que o original.
eu seria um, cara. E é claro, daí a gente bota, tipo assim, tem que ter umas galhofas, né? Umas piadas. Tem que ser uma homenagem ao Akira, mas com o humor do Bob Esponja.
Bob Esponja, né?
Uhum.
Exatamente.
É, isso primeiro que se cabe no episódio, né?
É,
dá
exatamente.
Fazer só um episódio de Bob Esponja.
De Bob Esponja.
Uhum. Maravilha.
Eu gostei, cara.
Eu comprei.
Muito bem satisfeito.
Não, e liga lá pra Nickelodeon, cara, porque eu tenho a impressão de que isso deve dar muito mais dinheiro do que fazer qualquer outra coisa.
Também acho.
Vai dar boa. E agora, o nosso último crossover desse episódio. Vai lá, Mark, canta os números aí. Vamos ver o que vai dar de ruim.
Vamos ver. Então, Joreg 6, Thiago 1.
Legal, legal.
Qual que é o teu, Thiago?
Mas eu quero saber o do Joreg primeiro.
Legacy of Kain.
Jurassic Park.
Nossa.
Como que a gente vai fazer isso?
Bom, tem que ser jogo.
Cara, Legacy of Kain, na verdade, a história do Legacy of Kain caberia, eu acho, que em qualquer mídia.
Cara,
o Joreg, que é fanboy,
mídia,
pode falar
fácil,
melhor.
Cara. A história é bem boa, cara.
Então, cara... Você que escolhe, né? O que você acha?
Você é quem manda, Mark. Você tem que decidir a mídia.
Tirinha.
Cara, não, mas
tirinha
de três quadrinhos, cara. Cara, eu quero pensar isso, cara. Eu quero
tirinha?
Pensar isso, cara. Vai ser um inferno de fazer, mas eu tô muito curioso.
Tirinha é o mais impossível, porque as duas histórias são super extensas, né? Então, tipo...
Eu não sei se dá pra pôr numa tirinha de três quadrinhos.
Cara, se você for fazer em uma tirinha, você já parte do pressuposto. Primeiro, todo mundo sabe o que é Legacy of Kain, todo mundo sabe o que é Jurassic Park. Junto.
Sim, ninguém ia pegar se não soubesse.
Exato. Então, beleza. A partir disso, começa como?
Começa com o Raziel olhando um copo d'água.
Ok.
Aí tá tendo aquelas vibraçãozinhas.
Okay.
A gente olha pra trás e tem o Ken montado num tiranossauro.
E falando, tipo, dessa vez eu te peguei. Tipo isso?
Sei lá, não tem nem sentido isso, mas por que não?
Cara, não, pode ser... eles são vampiros, né?
São.
Sim.
E eu só joguei o primeiro dos jogos deles, faz...
Do Soul River, né?
É, Soul River, faz 25 anos, então eu não lembro totalmente da
o
história.
Terceiro jogo, ok.
Justo. Então, deixa eu tentar lembrar. Eles são dinossauros, eles são vampiros que têm, tipo, 300 mil anos e estão tentando... Como é que era? Resgatar a vida?
É, na verdade, se você pensar na série inteira, é mais complicado. Mas se a gente pegar só o Soul River, o Raziel tá só procurando vingança, né? Ele só quer se vingar do Ken. Vamos simplificar.
Tá, não, mas eu gostei dessa ideia de procurar a vida. Que vida que eles estão procurando?
É que, na verdade, na a história, eles estão procurando se livrar do círculo do destino, né? Da morte, ressurreição e renascimento.
Tá. E se daí no renascimento do Ken, ele vira o Tiranossauro do Jurassic Park.
Não, mas porque o Ken daí teria que ser uma... Cara, no último jogo, o Raziel... Eu sei que eu conto esse spoiler. Não é spoiler, né, cara?
Não.
O jogo, cara, faz 2003, tempo. O jogo acaba... É.
Tá bom, acho que não é spoiler, né? Porque o Raziel morre no último jogo. Okay. E se o Raziel voltasse como um Tiranossauro do Jurassic Park clonado?
É, não, no laboratório do Jurassic Park, quando eles estão clonando, eles encontram ali uma falange de um dedo que eles acharam, não sabe o que, que é isso aqui, vamos clonar esse troço pra ver o que, que é, e renasce ele.
É, e me diz o seguinte, os vampiros da série de Soul Reaver também tem aquele esquema, se morde um, vira vampiro também ou não?
Tem. Eles são, tem? É que na verdade é uma coisa mais... É mais forte, mas sim, é isso, a ideia existe.
Tá, beleza. Agora me lembrem se eu não tô inventando. No primeiro Jurassic Park, quando tem aquele nascimento do Velociraptor no ovinho, ele tipo não morde ou não faz tipo alguma coisa que corta o dedo
que
de alguém?
Ele sai do ovo, né?
É, então, mas ele corta o dedo de alguém? Eu não lembro se corta ou não.
Eu acho que não.
Se ele não corta, a gente pode fazer ele cortar, tipo, corta o dedo do Ian Malcolm lá. E daí, porque cortou esse dedo, Ian Malcolm vira vampiro. Conta isso em 3 quadrinhos, beleza. É isso.
Não, mas é que assim, se você ler tirinha, existem tirinhas que tem sequência, né? Se você vê Mafalda, tem vários que tem histórias longas.
Ah, ok,
tipo,
tá.
A ideia é que ser tirinhas, mas tipo, a tirinha tem que ter uma história pequena, contida, mas ela pode fazer parte de um contexto grande.
Tá, então peraí, a gente podia começar com o Jurassic Park clássico, certo? A gente mostra o Jurassic Park... Coloca um balãozinho explicando que clonava dinossauro, tarará, tarará, tarará. Aí mostra eles pegando, tipo, um pedaço do, sei lá, de Raziel, de Ken ali, pra tirar a DNA e tentando e misturando isso com um dinossauro qualquer. E daí numa outra, e no final da tirinha, a gente mostra o Ian Malcolm entrando e olhando os ovos.
Tá, peraí, quantas tirinhas você tá pensando?
Aqui foram 3 quadradinhos, foram 3 quadradinhos.
Não,
foi Jurassic Park, DNA e um Malcolm.
Aham, tá. Eu tenho uma ideia diferente. A gente pode contar a história em 3 tirinhas diferentes, começo, meio e fim. No começo, a gente mostra o final de Soul River, tipo, que o Raziel morreu e não sei o quê, e talvez aí a maldição da ressurreição acabou. Aí, beleza. A segunda tirinha, que parece que assim, não tem nada a ver relacionado com essa, mostra o cara lá, vamos fazer dinossauro a partir dessa falange aqui. Pra complementar o DNA, porque era uma coisa que precisava, certo?
Tava faltando, sim.
Daí, parece uma tirinha só explicando esse pedaço. A segunda tirinha já é o dinossaurinho nascendo com o Ian Malcolm vendo. E a terceira é tipo só o Ian Malcolm sentindo que o dedo dele cortou ali no dentinho do Velociraptor que nasceu. A terceira tirinha a gente mistura os 3. E aí eu preciso de ajuda de vocês.
É, mistura vírgula, né, cara? A gente teria que criar uma coisa nova a partir disso, né?
Exato. Não, daí o que aconteceria? O Ian Malcolm ia virar o novo vampiro... E aí a gente tem um Velociraptor vampiro também. Aí,
é, isso que eu ia dizer, cara. Uma das coisas que eu mais quero nesse momento é um dinossauro vampiro.
Cara, um Velociraptor vampiro ia ser uma coisa...
Um Velociraptor vampiro, cara.
Isso,
com asas.
E com todos esses benefícios de vampiro. Voar, né, pular mais alto, atravessar a parede. Eles fazem um monte de coisa louca, né? Alguns desses vampiros.
Então é,
né?
Isso, então... cara. Então, aí depois, no terceiro quadrinho, a gente tem o Velociraptor Vampiro, que é a ressurreição do Raziel. O Ian Malcolm, que virou vampiro também. Porque, cara, ele tem muito estilo de vampiro, né?
Tem, cara. Tem. Ela... Ele já foi. Ele não foi o Mosca, cara, o ator?
Ele foi, foi. Foi, foi a Mosca. Mas, foi. Assim, o Ian Malcolm, né, com aquele óculos escuros, jaquetão de couro. Puta, é muito vampiro, cara.
Ele é muito vampiro.
Então, eles indo atrás do Caim, falar, tipo, no último quadrinho, só o Caim fala: nos encontramos novamente.
Cara, é eu isso. Gostei, cara. E acaba assim. Eu gostei, cara. Um quadrinho de Jurassic Park, legal.
O último quadrinho pode ter quatro quadros, quatro requadros. E no quarto, depois que ele fala isso, tipo, tá numa sala com sabe, normalmente no Soul River as coisas tem várias portas nas salas, assim, né? Você pode ir pra vários caminhos diferentes. E daí, tipo, ele fala isso, o Caim olha pra ele tenso, assim, e no quarto quadrinho você vê vários dinossauros babando sangue, aparecendo das outras
das
portas.
Finalmente, okay, eu gostei.
Aziel teria a sua vingança, cara.
Eu gostei, cara.
Olha, pessoal, a gente precisa ser estudado, mas, ó, tá todo mundo de parabéns, viu?
Cara, como é que eles erraram lá no Marvel e DC, cara?
Cara, eu não... Mas aí que tá, cara. É isso
tão
que eu
fácil.
Não, fácil não é porque tá... Cara, desculpa. Desculpa, Marquinhos. Mas, mano, não é difícil fazer uma coisa engraçada. Só que você tem que fazer pra ser engraçado, não pra ser sério.
Pra ser sério, é verdade.
Eu levei muito a sério esse quadrinho do Soul River Jurassic Park, só quer dizer.
Você já
isso.
Tá pensando na continuidade dele, né? Virar uma com HQ certeza. Fixa.
Cara, meu, já tô pensando pra vender, pra fazer filme já.
HQ quinzenal, né, cara?
Pô, dá pra fazer a saga, com certeza.
Cara, eu tenho vários amigos que desenham história em quadrinhos, vou mandar esse episódio pra todos eles, vou pedir pra eles fazerem esses desenhos, cara.
Por favor, eu preciso disso.
Porque isso vai ser muito bom, velho.
Bom, e por aqui ficaram nossos 6 crossovers fantásticos que a gente fez. E se você tem algum crossover que você acha que podia ser feito, sugere aí. Quem sabe isso aqui não vira uma série que vocês participam e dão crossovers pra gente? Nunca
e
se
a gente
sabe.
Precisa resolver.
E a gente precisa resolver aí os problemas que estão dando pra gente. Eu não sei se eu gostei, cara, porque apareceu uns bem complicados, mas nunca se sabe, né?
Não, mas a gente consegue. Se tem uma coisa que a gente provou nesse episódio, é que a gente consegue. Só pensar com carinho.
Depois de Bob Esponja e Kari, e Akira também tá valendo, velho.
É, cara, depois Bob Esponja e Akira. Enfim, eu agradeço ao Mark por ser o nosso terceiro membro hoje, na ausência do Glênio. E estamos aí, pessoal. Se quiserem comentar, nós sempre gostamos de interação. E até o próximo episódio.
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!